Ponto 1, apreciação e votação da ata número 243. Alguém se quer pronunciar? Não querendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do requerimento do PS para a audição da Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de Reprivatização da TAP. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS, Sr. Deputado Paulo Campos.
Bom dia, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Como sabem, o Governo anunciou a constituição da Comissão de Especial de Acompanhamento do Processo de Privatização da TAP. Como sabem também, este é um segundo processo de reprivatização da TAP, tendo existido já um primeiro processo, onde um conjunto de questões foram levantadas pela anterior Comissão de Acompanhamento, nomeadamente questões relativamente processuais e importaria, dentro do até do objetivo que o Governo tem vindo a apresentar relativamente à transparência desta operação, uma discussão prévia, aliás, à semelhança daquilo que foi feito por esta Comissão com a anterior Comissão de Acompanhamento, a possibilidade de auscultação da nova Comissão e, nomeadamente, tendo em conta as recomendações já veiculadas pela anterior Comissão Especial de Acompanhamento. Dentro deste princípio, o Partido Socialista apresenta este requerimento para que, no âmbito desta Comissão, possa ser ouvida esta Comissão Especial de Acompanhamento da Reprivatização e possa ser feita um acompanhamento mais próximo, tendo em conta a importância deste processo e tendo em conta também as vicissitudes do anterior e as lições a retirar para este, mas sobretudo tendo em conta a importância e os objetivos anunciados pelo Governo relativamente à necessidade de ser transparente e de ser procurado disponibilizar as informações necessárias para um adequado processo de acompanhamento por parte de quem tem essas funções, como é o caso desta Comissão de Economia e Obras Públicas.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP, naturalmente, nada tem a objetar esta proposta, acolhemo-la e votá-la-emos favoravelmente, embora não trate da questão que é para nós a questão essencial, que é sim ou não privatizar a TAP e as questões de fundo relacionadas com esta opção política. Naturalmente, tudo o que tem a ver com este processo e com a necessidade de aprofundar o debate e o esclarecimento em torno das circunstâncias da falta de transparência e das opções concretas que levam à concretização desta estratégia, naturalmente consideramos que é útil, que é bem-vindo, e votaremos favoravelmente, embora, como dizemos, não se trata aqui da questão de fundo essencial da opção política da privatização. Essa fica a montante, mas naturalmente somos coerentes com essa concordância e votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. No mesmo sentido, votaremos favoravelmente, achamos sempre que é bom discutir estes processos. Discordamos do PS relativamente ao foco da discussão, não achamos que deve ser como privatizar, mas porque é que se privatiza, mas ainda assim, trazer mais transparência ao processo, compreender como é que ele está a ser feito, ouvir quem o acompanha, acho que não prejudica de forma nenhuma o trabalho da Assembleia da República no escrutínio das iniciativas tomadas pelo Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Afonso Oliveira, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, sobre esta matéria, dizer o seguinte. Em relação à proposta do Partido Socialista, nós concordamos com o último parágrafo. Ou seja, a ideia de vir cá, no acompanhamento, num processo que se pretende que seja, como todos os processos, completamente transparente, não pode haver nenhuma dúvida. Nesta comissão, devemos colocar todas as questões para que não restem dúvidas sobre este processo ou outros processos. Portanto, nós não queremos que haja aqui isso fique muito claro, qualquer dúvida em relação ao processo, em relação à transparência do processo, em relação à forma como tudo se vai desenrolar. E, portanto, o processo de acompanhamento funciona autonomamente, que é isso que se pretende, de forma autónoma, e, portanto, o facto de ser agora proposta a vinda cá à Comissão, nós acompanhamos esta proposta. Claro que não acompanhamos os pressupostos todos os pressupostos todos, até porque há aqui uma questão, há um comentário que se me oferece, parece que de repente a TAP está muito bem. Fiquei até um bocado surpreendido com este tipo de pressupostos. Mas pronto, a questão fundamental é a chamada cá da questão de acompanhamento e que nós acompanhamos, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, tenho muito pouco a acrescentar. Era só para dizer que se o Partido Socialista, o deputado Paulo Campos, tem dúvidas, obviamente nós aprovamos o requerimento. E até dá para esclarecer o Partido Comunista Português que é mesmo para privatizar, portanto não é a pergunta sim ou não, é mesmo e é mesmo para a Comissão de Avaliação, portanto já estamos um pouco a concretizar e portanto votaremos a favor para que estes dois colegas não sintam nenhum tipo de angústia.
Senhor Presidente, continuaria muito tempo a falar sobre o relatório, mas atendendo a que já o apresentei na semana passada, não recebi mais contributos também ao mesmo, portanto eu penso que está apresentado todo o fundamento do trabalho que realizei e, portanto, penso que poderemos proceder à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como a deputada Carina Oliveira referiu, já tivemos a oportunidade de refletir sobre o relatório a semana passada. O Partido Socialista já teve a oportunidade de elogiar o trabalho feito pela deputada Carina Oliveira. Não obstante, nós vamos abster-nos no relatório e entregaremos uma declaração de voto que sustenta politicamente um dos motivos da nossa abstenção. Não tem nada a ver com o trabalho que foi desenvolvido pela deputada Carina Oliveira. Também penso que não vale a pena, porque ela depois será disponibilizada estar aqui a ler e a elencar. Ela tem duas páginas, nós entregaremos para fazer parte da ata e depois até enviaremos para facilitar o trabalho aos serviços por e-mail.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto faz lembrar o plenário. O Sr. Presidente é no mesmo sentido para anunciar que entregaremos uma declaração de voto. Nós não apresentámos as propostas de alteração que admitíamos que pudessem ser apresentadas e realmente o relatório, como é muito baseado em elementos factuais enviados pelas empresas e não há propriamente uma abordagem de outra ordem, é por isso que nós vamos abster e as nossas considerações ficaram na declaração de voto que vamos entregar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito. Queria, antecipando um pouco a declaração de voto, não retira de forma nenhuma o mérito da deputada Carina Oliveira e a base factual e o empenho que foi colocado. Nós apreciamos e reconhecemos esse trabalho. Há, no entanto, um conjunto de considerações políticas, que eu já expliquei um bocadinho na última reunião, que não nos permitem votar a favor, portanto, iremos abster-nos nesta votação.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aqui, num âmbito diferente, mas numa lógica próxima do ponto anterior, nós também vamos entregar uma declaração de voto. Aliás, para esse efeito, poderá ser no plenário, que eu já agora pergunto, eu não sei se este assunto volta ao plenário ou dá a informação da caducidade do processo. O processo, em princípio, caduca se forem rejeitadas as alterações. Se não, há uma lei de alteração ao decreto-lei por apreciação parlamentar. Independentemente daquilo que venha agora a acontecer, nós não discutimos propriamente aqui na Comissão o destino e o desfecho das propostas, mas, independentemente do que venha a acontecer, o sentido de voto do PCP nesta votação, aliás, digo desde já, tal como no próximo ponto, será no sentido de desacordo e da rejeição da lógica da subconcessão / subcontratação do Serviço Público de Transporte Coletivo nestas empresas e nesta região. E como tal, um bocado por analogia com o que se passa na TAP, mais do que o modus operandi destes processos e destas opções, é a própria opção política relativamente à subconcessão e à forma como esse processo se desenrola. Nós consideramos, e isto depois ficará muito vincado também, mas digo desde já, nós consideramos que é crucial um envolvimento e um papel muito, muito concreto do poder local na determinação das opções e das estratégias do transporte público e destas empresas em concreto. Consideramos que isso não pode traduzir-se numa desresponsabilização do poder central e consideramos que há aqui um envolvimento que, para além da cidade de Lisboa, que é evidentemente uma questão central, não se reduz à cidade de Lisboa quando falamos, nomeadamente, na Carris Metropolitano, porque há aqui concelhos limítrofes que têm, obviamente, um papel que não pode ser ignorado. E é essa a razão de fundo para que, estando nós contra o decreto-lei que está na origem desta discussão, propusemos, não é revogação, mas é cessação de vigência, neste caso, votamos contra as alterações, porque o ponto de partida acaba por ser a mesma lógica em termos de opção política. Fica a explicação que concretizaremos posteriormente. Muito obrigado.
Alguém mais? Vamos então passar à discussão do ponto 5, apreciação parlamentar número 128, que estabelece o quadro jurídico da condução de serviços públicos de transporte, que o senhor já tem conhecimento. Temos apenas deram interesse às propostas de alteração também apresentadas pelo PS. Algum senhor deputado quer intervir? Penso que a senhora deputada Mariana Mortágua, a seguir à votação. A seguir à votação. Então vamos votar. Quem vota contra? Quem vota a favor? A votação foi igual à anterior. Portanto, rejeitada com os votos favoráveis do PS e contra dos restantes partidos. Tem agora a palavra a senhora deputada. Depois. Tem agora a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Senhor Presidente, para explicar um pouco o sentido do voto do Bloco de Esquerda, eu estava aqui a brincar dizer que tinha agora decidido, porque de facto é dilemático. O Bloco de Esquerda é a favor de mais poderes para os municípios e áreas metropolitanas na gestão dos transportes e defendemos uma parceria pública-pública entre o Governo Central e autarquias na gestão dos transportes. Rejeitamos absolutamente a lógica da concessão e que abre a porta à concessão a privados. E um bocadinho, à semelhança do que disse o deputado Bruno Dias, pelo processo todo e por ser alteração a uma lei que em si abre a porta a este modelo de privatização e concessão a privados, optámos por votar contra as propostas de alteração, embora a lógica em si de concessão de poderes às autarquias seja uma lógica que nós somos favoráveis, aí no princípio acompanhamos o PS, não na forma como estas propostas foram feitas e pela lei em si que alteram.
É a palavra o Sr. Deputado do Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para anunciar que nós apresentaremos uma declaração de voto escrita sobre estas duas propostas. Até porque nós teremos a oportunidade na próxima semana de discutir um diploma relacionado com este e em que muitas das propostas que nós apresentamos estão até consagradas no conteúdo desse diploma. Muitas das propostas que nós apresentamos faziam parte dos textos apresentados pelo Governo em termos de consulta pública desse próprio diploma.
Acho que isto não precisa ser.
Num sentido em que o Governo, devagarinho, vai chegando e fazendo o seu caminho, demora muito lentamente, mas já admite contratos interadministrativos num conjunto de áreas, ainda não admite nos transportes, já apresenta um diploma em que passará para o nível intermunicipal e municipal as competências dos transportes e negociou, no caso aqui que estamos a falar de propostas de Lisboa, com a área metropolitana de Lisboa e com o seu presidente, ainda só falta o próximo passo, que é convencer-se que se quer devolver poderes e competências, tem que o fazer de imediato e não procurar fazer uma subconcessão a privados primeiro e depois a seguir devolver os poderes para que os níveis intermunicipal e municipal, e no caso do município de Lisboa, possa depois exercer essas competências. E, portanto, os votos da maioria vão ficar bem expressos em parte do conjunto destas propostas. Há absoluta contradição entre aquilo que votaram agora e aquilo que votarão na próxima semana. Admito que ainda não conheçam totalmente o texto, mas algumas das soluções são semelhantes, porque foram até consagradas e apresentadas exatamente até a letra daquilo que o Governo apresentou, colocou em consulta pública e estava a negociar com a área metropolitana de Lisboa. Depois há um outro conjunto de propostas que têm a ver com tudo o que são direitos e poderes que são consagrados ao nível destas concessões originais que foram nacionalizadas e, portanto, também aí sobre essa matéria ainda muita água vai correr. Há muito para dirimir sobre isso. Há matérias que estão na Procuradoria-Geral da República, que estão no Provedor de Justiça e, portanto, ainda ouviremos falar muito destes temas com uma absoluta convicção que este Governo não vai subconcessionar a Carris e o Metro e se conseguir tentar fazer esse processo, de certeza que terá muitas complicações jurídicas que podiam ser evitadas e que podiam ser absolutamente resolvidas. Até nós percebemos bem que no âmbito do Ministério da Economia até havia essa intenção, por isso é que vão trazer aqui na próxima semana, no fundo, a consagração daquilo que nós apresentámos até aqui nestas propostas, mas ainda querem ver se fazem uma subconcessão antes. É uma absoluta contradição em termos daquilo que é o próprio Governo querer devolver poderes e competências e toda a legislação que apresenta ser nesse sentido, mas querer fazer uma subconcessão primeiro. Mas fica registado e nós detalharemos por escrito até aquilo que já estará consagrado no futuro diploma que a maioria votará certamente favoravelmente na próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas, só muito telegraficamente, porque pensava eu que o Partido Socialista, uma vez que se tinha abstido de fazer
à apresentação das propostas no âmbito destas apreciações parlamentares, não quereria acrescentar, uma vez que o deputado Rui Paulo Figueiredo, dentro daquilo que é o seu legítimo direito, o fez, dar só apenas nota, para que conste na ata, de que, ao contrário do Partido Socialista, nós preocupa-nos muito que se crie um conjunto de parâmetros legislativos, mas também de operação, em todo o sistema de transportes públicos, e não apenas aquilo que diga respeito ao município de Lisboa ou aquilo que preocupe o atual Presidente da Câmara de Lisboa. E, portanto, como nós não queremos restringir aquilo que queremos do ponto de vista de organização deste sistema de sustentabilidade, de financiamento e de operação, tudo aquilo que é a nossa posição tem sido veiculado ao longo do tempo, aquilo que foi o conjunto destas apreciações parlamentares vem de encontro a essa preocupação focalizada e localizada, que não dá a resposta ao todo e àquilo que é a nossa visão, não deixando de respeitar, como é óbvio, o direito regimental do Partido Socialista, mas a nossa posição é clara, a preocupação deve ser em relação ao todo, em relação a um sistema que seja racional e uniformizado. O Partido Socialista, com esta apreciação parlamentar, procura dar resposta às preocupações do município de Lisboa, concorda ou não se concorde com as soluções, nós não concordamos e, por isso, manifestamos a nossa posição contra ao nível desta apreciação parlamentar.
Só 10 segundos, Sr. Presidente. É só para dizer ao deputado Nuno Matias que é difícil discutir o todo quando estamos a falar da Carris e do Metro de Lisboa, mas teremos a oportunidade na próxima semana de discutir o todo.
Senhor Presidente, nós solicitamos o adiamento deste ponto para a próxima semana, a ser possível.
Senhor Presidente, nós não obstaculizamos, já tinha transmitido à deputada Carina Oliveira que concordamos, mas é preciso, do ponto de vista formal, fazermos mais do que isto. É aquilo que, a ser verdade, o que a deputada Carina Oliveira nos transmitiu, é que o pedido de adiamento fundava-se no sentido que o grupo parlamentar do PSD, não sei se acompanhado pelo CDS, tinha propostas de alteração. Ora, nós já tínhamos definido um prazo que já tinha terminado. Nós não temos nada contra que seja definido um novo prazo, já fizemos noutros diplomas, mas se a ideia é apresentar propostas na especialidade, devíamos solicitar essa alteração, mas definir um novo prazo para a entrega de propostas.
Senhor Presidente, será formalizado exatamente nestes termos, com um pedido de apresentação de propostas de alteração, havendo até sexta-feira desta semana, para se poder então votar na próxima quarta-feira, impertrivelmente, e o prazo não resvalará.
Sr. Presidente, eu acho que é uma matéria relevante e que tem sido muito debatida da nossa Comissão e eu acho que nós não nos devíamos escusar a fazer o parecer, ainda que sejam condicionalismos temporais bastante complexos. Portanto, eu acho que nós podíamos... Nós podíamos ver que em casa.
Sempre a quarta-feira. Segunda e terça-feira, as jornadas parlamentares.
Não sei se conseguimos reunir. Eu sei que é complicado do ponto de vista processual, pelas jornadas e por isso tudo. Mas fazendo minha sugestão do deputado Hélder Amaral, se nós marcássemos a nossa reunião, nem que seja para uma hora antes ou uma coisa assim, podíamos enviar o parecer, fazendo essa nota.
Pode ser. Dia 4, na próxima quarta-feira.
Porque eu acho que até é uma matéria que diz mais respeito a esta comissão do que propriamente a outra. Pois.
Uma informação a todos os partidos. Eu fui contactada sobre o assunto que transmiti agora no início da reunião. O European Transport Safety Council vem a Portugal dia 22 de abril para fazer uma conferência sobre segurança rodoviária, o Safe and Sober. Será aqui na Assembleia da República, à qual depois eu gostaria também que todos os deputados e grupos parlamentares que se quiserem associar que possam estar presentes, sendo que é uma matéria suavemente importante para se poder também acolher aqui na Assembleia da República, com o programa deles, da forma que eles se estejam a organizar, mas ainda assim acho que é importante dar esta nota e que depois fazer circular a informação também por todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do requerimento do PCP e depois também no requerimento do PS sobre um assunto correlacionado, nós tivemos aqui na Comissão a Autoridade da Concorrência para abordar as questões da energia, dos combustíveis, etc. Uma questão concreta, não é? Eu julgo que terá sido a semana passada ou há duas semanas que também esteve na COFAP a Autoridade da Concorrência para apresentar o relatório de atividades nas questões. E foi assim que nós interpretámos nas questões que têm a ver com a área de intervenção da COFAP. Naturalmente que não ia para a COFAP apresentar... pronto. Porque, nos termos da lei, se não estou em erro, não tenho aqui de cor, mas nos termos da lei, a Autoridade da Concorrência apresenta o seu relatório à Assembleia da República a esta comissão, a nossa. Pronto. E, portanto, da nossa perspectiva, a coisa ficou resolvida sem grandes problemas, a partir do momento em que se faça a interpretação em que, nas áreas que dizem respeito à COFAP, setor bancário, etc., seguros, a coisa foi apresentada na COFAP, nós queremos aqui suscitar a questão de que é da lei e é de interesse para o nosso trabalho que a Autoridade da Concorrência apresente o seu relatório nas áreas todas, que não têm a ver com a COFAP, à nossa Comissão de Economia. Se for preciso, poderemos fazer um requerimento por escrito, mas eu penso que isso é uma coisa que decorre da lei. Portanto, deixo aqui a questão à consideração do Sr. Presidente.
Não, eu penso que é clara essa matéria, a posição que foi manifestada pelo Sr. Deputado. Pedirei aos serviços para qualquer esclarecimento que seja necessário sobre essa matéria, mas a interpretação parece-me linear e, portanto, não necessita de grandes esclarecimentos. E, portanto, a abordagem que será feita nas finanças será da natureza que foi apresentada, a restante continuará a caber à nossa Comissão, até porque temos perdido algumas matérias, que eu penso que temos que acabar com isso de uma vez por todas, e se calhar vamos ter que ser um bocado indelicados para algumas situações que se vão pondo, porque nem sempre tenho sentido da parte de outras comissões o mesmo cuidado que nós temos quando matérias de outra natureza vêm parar à nossa. E assim sendo, muito obrigado. Tenho a palavra. Não, não, vem cá. Vem apresentar à nossa comissão.
Sim, senhor.
Penso que
é uma questão agora que vai ser marcada.
Sim, sim. Tem a palavra, Sra. Deputada Hortência Martins.
Bom dia a todos. Na sequência disto, eu gostava de perguntar se já está agendada a ERSA, a vinda da ERSA à Comissão. Sim, mas não sei se já.
Tarifário que será dia 15 de abril.
Isto é o que está. De qualquer das maneiras, eu tenho uma. Estava a tentar ver se era possível que.
Porque depois perde-se a sequência, Sr. Presidente.
Não asseguro, não asseguro, porque é isto que está combinado neste momento, é esta data. Mas tentar que seja mais. No acerto de datas, que seja mais cedo.
Exato, porque perde-se a sequência das matérias que nós fomos tratando e há a cooperação com a.
Se calhar na próxima reunião já passa mais qualquer coisa, mas ainda não tenho a certeza. E assim. Estamos em discussão. Do que está pendente. Portanto, está bem, acho que sim. Eu digo depois na próxima reunião, está bem? Está.
E já agora, na sequência desta sugestão do Bruno, sim. Também se calhar valia a pena, e nós fazemos isso com alguma regularidade e há bastante tempo não fazemos, também fazemos uma avaliação de tudo o que temos pendente dos vários partidos, de projetos, resolução, dessas coisas. Também. Temos aí muita coisa que se calhar...
Não vamos meter tudo na próxima, não vamos meter isto já tudo na próxima reunião, mas vamos meter na outra a seguir, porque vamos ter a próxima reunião com matéria... As duas coisas. Sim, as duas. Fazer as duas. Hein?